Senhor é meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor. É o Senhor.
Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia de Pisídia. Entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Essas são palavras do Senhor.
Somos o seu povo e seu reino. Livro do Apocalipse, São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva, da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Canto número 27.
Aleluia.
Alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos
a tua paz. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu conheço elas,
e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs presentes a essa celebração, esta palavra que acabamos de proclamar, na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, na segunda leitura do livro do Apocalipse e do Evangelho de João, traz para nós a figura do bom pastor. Todos aqueles que são consagrados pelo ministério sacerdotal tem esta missão de levar o Evangelho às pessoas, como fizeram os primeiros cristãos, relatados nos Atos dos Apóstolos, reunidos ali com aquela multidão, anunciando o Evangelho aos pagãos e às mulheres religiosas, como diz o Atos dos Apóstolos, alguns homens influentes da sociedade, aí expulsaram os discípulos. Os anunciadores da palavra. E é sempre assim que às vezes acontece. Aquelas pessoas que deveriam ser os primeiros a anunciar e acolher a palavra de vida, a palavra de salvação, o Cristo ressuscitado, são aqueles que às vezes desvirtuam essa palavra, esse gesto de ressurreição, esse gesto de esperança, esse gesto de boa nova. E é isso que está acontecendo às vezes com o Papa Francisco. Na Quinta-feira Santa, no lava-pés, lavou o pé de algumas mulheres, só pelo fato de ser mulher já não podia ter lavado os pés, para alguns metida a bom de sela. Ainda deu uma mulher muçulmana, aí que complicou mais a situação dele. Para dizer a que ponto nós chegamos, de pessoas que dizem que entendem de evangelho, de pessoas que acham que sabem mais do que Deus, que são mais católicas do que o Papa, criticar uma atitude de humildade, de ecumenismo que é esta, é umas pessoas que, me desculpa a expressão, tem que pedir licença ao inimigo de Deus para entrar lá, porque senão até o inimigo de Deus vai rejeitar essas pessoas quando elas chegar lá, para não falar o nome dele, porque o nome dele diz que é muito feio, né? Diz que também não é bonito, não. Então, esta deve ser para nós a atitude do bom pastor, aquele que acolhe, aquele que inclui, aquele que anuncia, como fizeram os primeiros cristãos, anuncia o evangelho aos esquecidos, aos pagãos, aos abandonados pela política pública do Império Romano, aqueles que eram esquecidos, aqueles que eram nem tratados como gente, eram tidos como pior dos animais. Então, os apóstolos, os discípulos, os evangelizadores estavam anunciando a palavra a esse pessoal. E esse pessoal estava aderindo à palavra de Deus. E aí os judeus, aqueles que acham que, tipo esses que estão fazendo toda essa pressão em cima do Papa Francisco, achavam que eram mais cristãos, eram mais filhos de Deus do que o próprio Jesus Cristo. Então fizeram aquela manifestação e colocaram os apóstolos para correr. Que nós, no século XXI, sigamos muitas vozes, muitos gestos que estão aí dentro da nossa igreja. Para não prolongar demais, vamos citar só a pastoral da criança. Quanto gesto de acolhida, de quanta liderança, de quantas famílias, da igreja, de quanta inclusão, de quantas vidas já foram salvas, não só no Brasil, mas também no mundo. Aquela Zida Arns que morreu lá no Haiti, levando esta palavra de inclusão, essa palavra do Evangelho, aqui no Brasil, aqui em Viçosa, essa pastoral, esta atitude de muitas mulheres, de muitos homens, líderes, pessoas que às vezes nem líderes são, mas se acreditam nessa proposta de Jesus Cristo, levando esse gesto concreto. Atualmente, nós estamos vendo aí no noticiário, os haitianos chegando ali, naquela beirada do Acre ali. E aí, aquele negócio daqueles coiotes lá, que faz aquele, toda aquela sujeira com os haitianos, migrantes, abandona as crianças. Quem está acolhendo são as pessoas, são os católicos, são os evangélicos, em nome de Jesus, que estão acolhendo aquelas crianças abandonadas. Então, isso são gestos de pastores, contrário daqueles que acham que ser pastor é ser pessoas afastadas do povo, pessoas que têm que ter distância do povo, não pode misturar com o povo, principalmente o povo mais pobre, o povo mais simples. E hoje, celebrando a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, é importante para todos os governantes buscar cada dia mais, através das políticas públicas de inclusão, essa vontade do povo brasileiro de ter liberdade, de ter cidadania, de ter soberania. Chega de tanto mandar as nossas riquezas, como fizeram no Chico do Ouro, que aqueles homens e mulheres protestaram na época dos Tiradentes, e hoje continua ainda mandando pelos minerodutos, pelos outros meios, levando nosso minério para outros países lá, transformar o minério em toda a estrutura que precisamos para as construções, para outras atividades, e nós ficamos aí a ver navios, se esta é a expressão. Daqui uns dias nós vamos mandar o minério e comprar o aço de lá. Isso é coisa de português, né? Desculpa algum português que está me ouvindo aí. Porque está na hora da gente parar e buscar a cidadania. Está na hora da gente parar, e os governantes têm que atinar para isso, de fazer de fato essa nação uma nação livre. Fala-se muito aí de nação livre. Caminhou um pouquinho, mas a passo de tartaruga. Está precisando caminhar mais. Se colocar os nossos políticos aí para tomar conta de tartaruga, o bichinho é capaz de fugir. Porque são pessoas lentas para perceber a agonia do povo, o sofrimento do povo, mas espertos para encher os bolsos deles de dinheiro. Isso é só esperto. Aí pode colocar qualquer supersônico que não consegue acompanhá-los, porque nisso aí eles são espertíssimos para encher o bolso. Mas para olhar para o povo, fazer política de inclusão, fazer política de soberania nacional, aí não. É parte de tartaruga e olhe lá se o bichinho não foge. Então que Deus nos ajude a todos nós cristãos, pastores, padres, diáconos, bispos, a todo o povo batizado, olhar sempre esses exemplos, esses bons exemplos, e são muitos, que temos aí nas pastorais, pastoral da juventude, pastoral da criança, a pastoral do migrante, do idoso e muitas outras. E também as nossas irmãs, as nossas co-irmãs, as outras igrejas cristãs. Eu conheço mesmo, não sei se você já conhece alguém, que deixou, por exemplo, o vício do álcool porque passou para uma igreja evangélica. Dizem que lá encontrou Jesus. Graças a Deus que encontrou Jesus lá. Se não encontrou aqui, encontrou lá. Deixou o vício do álcool, graças a Deus. Pessoas que estavam perdendo a família, tinha perdido o emprego, já tinha perdido tudo, estava na sarjeta da vida, encontrou Jesus no evangélico, está na igreja evangélica, está lá feliz, está lá sóbrio, graças a Deus. Tudo isso é a atitude do bom pastor. Então o bom pastor não está só na igreja católica, não. Ele está na igreja evangélica, está em todas as pessoas que, de fato, acolhem essa palavra de libertação, leva essa palavra de libertação, principalmente com gesto concreto, sem muitas palavras, sem muito discurso bonito, mas com gesto concreto de inclusão e de libertação.